Legenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Em Angola, um adolescente de 12 anos foi espancado mortalmente por 6 jovens que alegavam que ele era feiticeiro, pelo facto destes terem sonhado algumas vezes com ele no município do Soio, na província do Zaire. O trágico episódio decorreu no domingo 5 de maio, no bairro Paróquia, numa altura em que os agressores, segundo contaram às autoridades, durante uma conversa, estavam a ter pesadelos com um menino. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República constituiu 23 pessoas arguídas no caso da morte de 8 idosos por suposta feitiçaria na localidade de Colégio. Entre os arguídos estão o vidente, que encontra-se, no entanto, em fuga e que terá sido contratado pela população local para, segundo os moradores, fazer a limpeza do bairro de Barofa, dos feiticeiros. As vítimas terão sido obrigadas a ingerirem um veneno feito à base de plantas silvestres para comprovar se eram feiticeiras, como dizia a população, que lhes atribuía as constantes mortes de grávidas, crianças e jovens. E ainda, os insucessos escolares e políticos dos naturais daquela povoação. Isso aconteceu em fevereiro. A Voz da América tem noticiado vários casos em Moçambique, nomeadamente relacionados com desinformação sobre o combate à cólera, contra albinistas e até contra carecas. Nesta edição da Agenda Africana, eu falo com o jurista, ativista e investigador guineense Fodemané e o padre Pedro Gabriel Chombela, de Angola, para tentar compreender como é que esses processos de feitiçaria continuam a existir, não apenas como uma manifestação cultural ou da crença de pessoas, mas levando à morte. Muitos estudos têm sido feitos, muitas atividades, muitas medidas têm sido tomadas pelos governos, mas o fenómeno continua, principalmente quando se coloca em causa a vida humana. Comecei por pedir uma apreciação geral sobre a situação da feitiçaria, em especial na Guiné-Bissau, como ato cultural, ou um ato, se quisermos, religioso, ao jurista investigador Fodemané.
Muito obrigado por essa questão. Independentemente da minha formação de jurista, o meu trabalho de pesquisador no Instituto de Pesquisa, mas como ativista, esta situação nos tem preocupado e tem acompanhado. Porque se formos ver, as pessoas que praticam aqueles atos, nem todos têm consciência de que é ilícito o ato. Muitos acreditam que estão a fazer bem à comunidade, de acordo com a interpretação daquilo que têm. E um dos princípios para a punição é que a pessoa tenha consciência da ilicitude, do ato que tenha praticado, para poder se considerar que estamos perante um dolo ou a negligência. Mas o direito também serve para promover transformações sociais. E nós sabemos que, para promover transformações sociais, tem que utilizar instrumentos repressivos, como dissuasor, e utilizar instrumentos também persuasivos ou pedagógicos. Mas para isso tem que ter raízes. Não tratar essas questões de feitiçaria todos da mesma forma. Porque aquilo que acompanhamos nos outros países, há certos tipos de feitiçaria de natureza diferente. Por exemplo, há rituais para os quais é necessário sacrificar uma pessoa. Embora isto está reduzido, mas há ainda resquícios em algumas partes da África. Quando há um mal, há uma coisa que deve ser feita. Quando há entronização de um chefe tradicional, por vezes era necessário fazer o sacrifício de uma pessoa. Preferencialmente eram as crianças. Mas esse tipo de ritual não se verifica hoje em dia, principalmente nesta nossa parte da África Ocidental. Mas há aquele ritual em que quando se vê uma pessoa com malformação, se acredita que deve ter alguma causa sobrenatural. Ou é castigo dos espíritos, ou porque é uma alma má que tenha voltado. Então, quando é assim, deve ser afastado da sociedade. Então, deve ser eliminado. Então, há pessoas que se apresentam como pessoas com capacidades de eliminar isso. Por vezes, também, há males, há fenômenos que acontecem devido ao nível de evolução em termos de conhecimento de fenômenos naturais, fenômenos científicos, é muito elevado. As pessoas não são capazes de interpretar, como aconteceu há pouco na parte norte da Guiné-Bissau. Quando houve mortes, falecimentos de jovens, um, dois, três jovens, foram perguntar aos seus oráculos, aos seus santuários, qual é a causa. E alguém disse, é porque há umas pessoas que estão a enfeitiçar para matar. Então, está a ver. E para isso, como não tem dentro da própria comunidade a pessoa capaz de detectar aquilo, foram buscar um senhor que está na outra parte da fronteira, na zona do Senegal. E este alegou que tem um tipo de infusão que ele faz, um tipo de líquido, e quem está envolvido, quem tem esses poderes maliciosos, sobrenaturais, ao beber aquele líquido, vai confessar como vai falecer. Então as pessoas beberam aquele líquido envenenado, inclusive umas que foram buscar o próprio senhor, e muitos que não tiveram a resistência, principalmente os mais velhos, que são acusados nesta circunstância, acabaram por falecer, os mais velhos. Então, isso levou com que o próprio homem não ingeriu aquilo para dar exemplo. E quando começou a dar mal, teve que fugir. E não há este acordo de extradição, e os nossos tribunais têm que fazer investigação para poder apurar exatamente. E isto acontece. Então, o que podemos dizer com isso? Há vários tipos de feitiçaria, com origens diferentes, como tenho dividido em três. Há aqueles, porque há um ritual do qual é necessário sacrificar. Há aquele da má interpretação de certos fenômenos. E há aquele, o terceiro, de malformação ou deformação física. Tudo isto leva com que as pessoas não interpretem e aparecem e acabam por ser sacrificadas certas pessoas. O que é que podemos concluir? O sistema penal deve atuar, mas deve atuar em última instância. Deve se acompanhar com a prevenção, a educação, porque tem a ver com o desconhecimento. Hoje, aquele sistema de sacrificar pessoas para questões rituais, tudo, deixou de existir quase. Mas há uns que acreditam ainda que sacrificando um albino, uma pessoa com corcunda, tudo, pode ajudar para ter prosperidade na vida. Essas são feitas clandestinamente e ainda são punidas. Mesmo a própria comunidade, as mulheres, não aceita. Mas quando acontece? Mas aquela da má interpretação de certos fenômenos naturais, fenômenos que acontecem, esses ainda continuam a existir nas pequenas comunidades. Porque aí, devido à ausência das instituições estatais que podiam fazer, a falta de desenvolvimento da escola, a comunidade acaba por ficar fechada e entender que se aquilo não for resolvido, vai continuar. Por exemplo, houverem cheias, houverem tempestades e tudo. Então, atribuem a culpa, arranjam um bode expiatório e este acaba por ser o responsável. E sacrifica as pessoas que não têm muito poder. E à medida que a comunidade torna-se mais aberta às outras comunidades, conhecendo a cultura, as pessoas acederem à educação e à formação, esse tipo de fenómeno acaba.
A que velocidade andariam um maior conhecimento, o fim desses conhecimentos, com a, portanto, se quisermos, formação, informação, etc., sem ir contra a cultura?
Como, sim, é possível a formação. Esse binómio? Não. E houve, no caso da Guiné, foram feitos muitos trabalhos. E só para dar um exemplo, antes do início da luta armada, havia um fenómeno de que se a mãe falecer durante o parto, o filho era jogado fora. Dizia-se que era um fenómeno de feitiçaria. Mas depois do início da luta, nas zonas libertadas, o movimento libertador impôs uma regra. Quem for apanhado a fazer aquilo, portanto, ia severamente sancionado. Depois, mesmo o caso de gêmeos. Os gêmeos eram eliminados mais fracos. Se tivessem nascido dois, três, como nem sempre têm a mesma configuração física, a mesma resistência. Mas o PSC chegou a fazer a mesma orientação, de castigar duramente quem fez aquilo. E depois, quando se vê aqueles que ficaram com gêmeos, houve até adoções daqueles, viram gêmeos, vieram a crescer, tornarem grandes pessoas, deixou de haver este fenómeno, porque também foi acompanhado com a educação, alguns eficientes, com alguma malformação. Mostrou-se que é um erro. As pessoas têm outras capacidades. E hoje se vê pessoas com deficiência física que têm capacidade de tornarem-se grandes pessoas dentro da sociedade. Então, a educação do género deve ser acompanhada com a explicação. Por exemplo, se houver cheias, é porque tivemos condutas em termos de alteração do clima e tudo. Se houver pandemia, é porque há contaminações em termos de doença, não se preveniu como deve ser. Então, estas educações não são apenas de quatro paredes, que são feitas através de sensibilização, demonstração, campanhas, envolvendo pessoas que podiam ser vítimas. Por exemplo, você vai fazer uma sensibilização sobre os albinos, mostrar que são pessoas normais. Tem que levar figuras muito importantes, que são albinos ou que são autistas, levar deficientes, que hoje tornaram-se professores, médicos, políticos renomados, para tentar fazer. Portanto, por isso é que digo, é uma educação que tem que ser feita por toda a sociedade, principalmente as organizações, as associações de base, estas confrarias, irmandades, essas é que devem ser envolvidas. Mas elas também têm que ser preparadas, porque por vezes não são capazes de explicar certos fenómenos e a população entende, viu? E quando há também esse populismo na política, há pessoas que tendem a estar ao lado da população só para terem votos, mesmo que a população não está a proceder como deve ser. Então deve haver também atuação junto a essas entidades. Eu tenho um exemplo concreto. A minha organização debate pelos direitos das mulheres, mas a quando de detenção de algumas mulheres que têm praticado a mutilação genital feminina. A população reivindicou naquela zona, mas onde é que foram reivindicar, manifestar? Na sede de um partido político. Porque um deputado que pertence àquele partido político tinha-lhes garantido que a lei não existe e depois nunca seria punido. Está a ver? E o deputado, quando confrontamos, disse que não sabe que foi discutido, mas ele votou contra e a lei não foi. Tivemos que exibir o boletim oficial, mas depois alargar o trabalho com todos os deputados, principalmente fazer com que, mesmo que as pessoas tenham formações políticas diferentes, mas que convergem nesses aspectos culturais que tinham sido combatidos mesmo na época da luta. Isso prova que essa questão de feitiçaria prova que há retrocessos possíveis, não há conquistas absolutas.
Doutor Murto,
na zona libertária era impossível. Agora, se pratica esses atos, mesmo nos tribunais, e como é que se faz? No caso daqueles, foram detidos mais de 40 pessoas, inclusive alguns tinham ingerido aquela substância, estavam em condições de saúde muito precárias e não têm consciência do que têm feito. Isso mostra que os meios repressivos, só a aprovação das leis, não são meios suficientes para essa questão.
Obrigado, era Fode Mané, jurista, investigador e ativista guineense, numa leitura aqui sobre os casos de feitiçaria na Guiné-Bissau. Falo agora com o padre angolano Pedro Gabriel Chombela, do seu ponto de vista, as causas desse fenómeno.
O problema do feitiço, que graças à África, sobretudo a África subsaariana deve ser interpretada não tanto pela situação da África enquanto tal, ou então se calhar com uma má interpretação de dizer que está ligada à antropologia cultural, mas está muito ligada à questão do obscurantismo, que até da gestão da educação nesses territórios e também da questão de muitas seitas religiosas que estão nos nossos contextos culturais e muito ligadas a problemas de pobreza. O problema do feitiço nesses nossos países deve ser também interpretado, digamos, de maneira circunscrita em contextos. Por exemplo, em muitos países são acusados de feiticismo, ou então de feiticeiros, ou então têm essas acusações, mas os mais velhos, aqueles que estão anciãos. Mas existem outros lugares onde até as crianças inermes, crianças abaixo de 10 anos, são acusadas de feiticeiras. Portanto, como digo, são questões que não devem ser vistas apenas, se calhar, como alguma coisa que está ligada, como às vezes o Ocidente interpreta, ligadas à questão da antropologia, pura e simplesmente, mas ligadas a problemas sérios, sociais, políticos, econômicos e até educacionais. Quanto mais educação houver, mais as pessoas ficam esclarecidas e o número daquelas pessoas que acreditam nisto também diminui.
Entretanto, quando falo de educação, muitas vezes se pensa numa educação, aquela educação clássica das escolas, do ensino como tal, e também se recorre ou se apela a uma maior aplicação da lei. Na sua ótica, quais são os caminhos para se tentar evitar que essas crenças que possam existir não atinjam, por exemplo, o ponto de tirar vidas humanas?
Aumentar o máximo número de crianças no sistema escolástico e também abrir maximamente os adultos à alfabetização. Abrir também estradas, digamos que liguem aldeias, por exemplo, para que as pessoas tenham possibilidade de conviver entre elas, tenham também possibilidade de aumentar, digamos, o seu nível econômico, de maneira que aqueles que produzem possam escoar os seus produtos, os vendam, tenham economias altas e consigam melhorar a sua condição econômica e tenham acesso a outros eixos educacionais, a outras condivisões culturais. Quanto mais uma pessoa estiver esclarecida, menos é presa de situações obscurantistas ou então de seitas religiosas, muitas delas apenas que perseguem, digamos, economias. Mas quando as pessoas se aproximam cada vez mais de um ensino formal, esclarecido, esclarecedor, mais facilmente as pessoas conseguem entrar, digamos, no círculo de comunicação, de comunhão entre elas, e facilmente os problemas de feiticismo podem também desaparecer.
Obrigado, Padre Pedro Gabriel Chombel, desde Angola, e também ao jurista e investigador guineense Fodemané. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Termina aqui a Agenda Africana da Voz da América. Até a próxima semana.